uma bete agora com uma amiga. Ela é de Espírito Santo, muito criativa. Eu nunca imaginei que um dia fosse encontrar essa menina. Eu acho ela tão genial, gente. Eu via no Twitter e falava assim, meu Deus do céu, eu queria ter escrito isso. Aline Lima!
Aplausos! Oi, amiga, Beth, vizinha e amiga, antes de ser vizinha.
A Aline falou que ela é minha vizinha porque ela mora muito próximo daqui, mas é próximo mesmo, é tipo 10 minutos.
A gente já marcou o pôr do sol, inclusive, né? A gente tem que ir lá fazer o pôr do sol.
É verdade, a gente mora perto da Represa Guarapiranga, num lugar muito bonito, cheio de árvores, tem asfalto aqui.
Olha, chega a água.
Também, né? Tem água encanada também. Tem
Tem
luz
energia.
Elétrica. Tem luz elétrica também.
Vem,
Né?
Um que bota boleto na casa dos outros.
Que nada, eu gostei da rua que você mora. Mas, Aline, vamos começar, né? Eu vou começar a fazer as perguntas, vou ser bem objetiva. Vamos lá, por que que você é assim? Tô brincando.
Eu também não sei, a terapia não me ajuda.
Não, é legal essa pergunta, né? Por que que você é assim? Eu imagino que a pessoa vai responder, né? Eu queria ter esses tipos de perguntas nos programas de entrevista, né?
Eu me pergunto até hoje. Eu olho para o espelho e falo: por que que você é assim e não tem um propósito? Mas a gente vai levando, né? São 33 anos de um questionamento aí que não tem resposta e, pelo visto, não vai chegar tão cedo.
Aline, você já descobriu o que você quer fazer da vida? Naquelas bem filosofia, né? Tô brincando, não vou fazer essa pergunta, não, porque senão vai virar uma
Graças
terapia, né?
a Deus, eu não sei.
Mexendo em feridas, o nome do podcast.
O nome do podcast é Gatilho.
É, gatilho. Nossa, esse é um nome muito bom pro podcast, mas não soa bem também, né? Tipo aquela coisa do mal, né?
Ah, não. Aqui tá tudo
Podia
bem.
ser gatilho do bem, tipo
É,
coisas.
tipo, autoconhecimento, né?
É, deve ter.
Gatilho para uma construção, gatilho da evolução, mas nunca é.
Mas esse tipo de podcast existe, chama como é que é mesmo? É palestra motivacional.
Chama coach. Tem
Exato.
por aí um monte.
Então, se você é uma pessoa que quer aprender e ser ensinado por quem não sabe, chame o coaching, porque quem ensina o que sabe chama-se professor, né, Aline?
Exatamente. O coach não é possível que ele levanta com aquela disposição, pega o Celtinha da garagem dele e vai lá e vai ensinar para todo mundo a ficar rico e ele tá ali comendo McDonald's e voltando para casa chateadíssimo. Não é
Dia
possível.
20, né? Dia vai faz aplicativo à noite, né, para
Eu
complementar.
não consigo encontrar a riqueza desse povo, mas talvez isso seja, né, o destino deles aí de só deixar os outros ricos e eles mesmos só num saltinho e tá tudo bem.
Por que será? Será que a gente está entrando numa era de intolerância a coachings? A gente está tendo a coachingfobia, porque virou esse alvo de bullying, né? O coaching. É, todo mundo. Você sabe que a pessoa, quando ela fala assim, ah, eu fiz PNL, eu já não olho ela com os mesmos olhos, eu já fico preguiça. Tudo que ela vai falar parece que ela quer me coagir, entendeu?
É, eu só falo assim, ai, tá bom, já me dá essa revista aí da Rinode, o que que eu tenho que vender para ganhar o brinde? Já me fala logo, porque é
Ó,
muita imposição.
exatamente, ó, vou dar a dica para você. Se você fez PNL, não conta para as pessoas, porque não tá pegando bem. Quando a pessoa fala que fez PNL, eu já broxo com a pessoa. Fala, puta, essa mulher era tão legal, meu. Ela fez PNL, certo?
Olha o rumo que
Estragou.
ela tomou na vida.
Porque assim, eu tenho impressão, não sei se é uma coisa que eu estigmatizei aí, é um rótulo, né? Mas parece que as pessoas que fazem PNL, elas têm uma lavagem cerebral, uma reprogramação cerebral, que parece que elas sabem tudo e elas estão o tempo todo te testando, né? Parece que o tempo
Sim.
todo elas estão fazendo um método que ela aprendeu lá no curso de PNL. Então, tipo assim, ela fala um bom dia, eu já falo assim, esse bom dia não é um bom dia normal, é um bom dia que ela está usando com uma persuasão lá. E eu falo assim, meu Deus do céu, será que ela tá querendo me convencer de alguma coisa que realmente é um bom dia?
É como se ela soubesse os níveis do seu bom dia. É como se você entrasse no carro para fazer aquela prova final do Detran e no seu cangote está ali o instrutor falando: E aí, o que que você tem que fazer? E você simplesmente bate o carro, porque o desespero bate. Você sabe tudo o que tem que fazer, mas a pessoa tá ali te questionando tanto que você se desespera. E às vezes um bom dia vira só uma voadora.
Não, e eles têm uma coisa assim de. Vou dar um exemplo para você, né? Tipo assim, sem brincadeira, eu tenho certeza que na lição de PNL tem alguma lição lá que eles mandam você bater a cabeça na parede, porque eles têm de tudo, tem tudo. Eles têm negócio elástico que você pega o elástico e solta na tua própria pele. Tem umas coisas malucas que eles fazem, tipo.
Cara, é ritual, isso é, deve ser religioso, né?
Isso é constrangedor, cara. Não. Imagina, eu tenho quando depois que eu já vi assim algumas pessoas, não, porque você tem que pular para sentir o chão, para você sentir que você é você, que não sei o quê. E aí eu penso assim, com certeza deve ter uma lição, um exercício lá que você bate a cabeça na parede.
Eu acho que o exercício maior é escrever num quadro para todo mundo que tudo aquilo que eles estão fazendo lá, pagando, eles poderiam fazer em casa de graça, né?
Exato. Eu acho que as pessoas não precisam aprender a pensar no que elas querem para a vida, né? Porque isso a gente faz desde criança e nome disso se chama sonho, né?
É, geralmente ele é meio extraviado no percurso, mas tudo bem, a gente vai caçando outros sonhos por aí. Mas a pessoa se juntar num público de 500 pessoas e falar, eu sou um vencedor! E quando sai de lá, ela não sabe nem o que ela venceu, meu Deus, porque lá dentro para casa e continua batendo a cabeça na parede, igual eu tava lá e não acho nenhuma explicação. Às vezes eu tô assim de saúde, e eu não sei.
Você sabe qual foi o primeiro coaching da nossa vida? É, a
Jesus?
primeira foi a Xuxa. Sonho sempre vem para quem sonhar.
Como?
Isso é forte, né? Ela falava isso para a gente: sonho, tudo pode ser,
Ah,
e o que
sim.
tiver de ser, será. Sonho sempre vem para quem. Meu, isso é uma palestra
Isso
motivacional
é porque.
escutada.
Então, isso aí você, eu acho que já me revelou uma coisa, porque eu sou fã de Xuxa. E aí, quando você começou a recitar Xuxa, já me perdi, porque eu não conheço de verdade. Eu sou uma criança meio, sei lá, eu não tive Xuxa na minha infância. E isso explica muita coisa. Talvez eu teria conquistado mais coisas se eu tivesse compactuado com o pacto dela, mas aí eu não participei, então acho que é por isso que a minha vida tá a ladeira abaixo. Mas isso
Quem
faz muito
gostava na sua infância? Pedro de Lara? Não
sentido. Na minha
sei. Só
infância,
tinha Xuxa para
eu não
criança.
gostava da Xuxa, eu não gostava, eu não sei por quê, eu era uma criança assim. Eu gostava da Eliana, eu gostava da Mara. Para você ver a que ponto chegamos. Mas eu não gostava da Xuxa.
Mas
Eu.
sabe que a Mara, eu gosto da Mara porque ela era anarquista, sabe? Era,
Isso.
eu acho que a Mara, ela no auge do. Vamos começar. A Mara tinha os marotos. Ela tinha, não era o Paquito, era os marotos, já tinha malícia ali, entendeu?
Ou seja, antes do Sorriso Maroto, já tem uma caminhada.
A Mara já tinha um grupo lá dela, e aí ela tinha as meninas. Eu não sei qual era o nome era as marionetes? Não sei, não lembro o nome das secretárias da Mara.
Mariquinhas, maricotas, eu não sei também.
É ótimo. Não, e assim, sabe o que eu estava lembrando? Aqui você falou de Mara. A
Ah.
Mara, ela no auge da carreira infantil dela, quando ela fez aquela Índia lá, Curumim Yeyê, ela posou nua para Playboy. Qual é a apresentadora infantil que posa nua para Playboy no auge da carreira infantil, gente, de apresentadora infantil? Era um ícone né? E tipo assim, ela tava cagou. Ela foi lá e posou para Playboy e falou assim: vai, o filho vai gostar e o pai também.
Eu acho que ainda tem coisa pior, porque teve aquela menina que fez o concurso para Paquita e que posou para Playboy com 16
Ah, foi a Lu Vendramini, né? Ela meteu um
anos.
RG
Foi
falso
isso.
lá para posar para Playboy. E
Cara.
eu acho que rolou ali um. Não tô acusando a menina de estelionato, pelo amor de Deus, eu não quero ser processada. Luciana Vendramini, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Mas quem nunca pegou, quem nunca usou uma carteirinha lá para poder, né, de 18 anos, né? Porque
Eu usava para entrar na balada. Agora, para entrar na Playboy, eu precisava ter testado. Eu não consegui, infelizmente.
Ai, meu Deus do céu. Para entrar na casa de todo, para entrar no banheiro de todo brasileiro, né?
Entrar no seu recinto e ficar debaixo da sua cama?
Pois é, e é com esse nível super alto que a gente começa assim esse podcast assim cheio de intelectualidade, né?
Coisas boas, coisas leves que você pode levar para o coração, para todas as idades e tal.
Mas a Xuxa, ela era essa pessoa que trazia esse ensinamento. Eu vou dar um exemplo para você. A Xuxa, ela vinha no disco voador. Então, tipo assim, para ela o céu não era o limite, né? Ela ia além disso, né? Então, assim, ela já tinha essa mensagem subliminar para os baixinhos, né? De que ela podia ir além, né? Ela vinha do disco voador.
Desde
Aí.
pequena a gente tinha que sumir daqui. Ela estava dando todos os indícios e a gente não.
Não, o que é pior, sabe o que ela fazia? Ela fazia o programa dela com um negócio do lado chamado dengue, que na época era uma doença mortal. Ou seja, você brincava com. É dengue, eu tô brincando com ele, aí faz parte do meu programa. Resiliência, olha aí a mensagem.
Tá vendo? Uma praga de um lado e ela firme.
Exatamente. Outra coisa, ela deu uma aula de autoconfiança. Por quê? Porque ela dividiu o palco com mais 10 paquitas. Tão bonitas quanto ela, com um shortinho e tudo mais, com as pernas bonitas, ou seja, ela dividia o palco, o espaço com outras mulheres. Então, daí você já tira. Já a Xuxa, ela trazia mensagem de grandeza, de resiliência, né? Ela brincava, ah, Dengue, eu tô brincando com ele aqui, ó, tá aqui cantando comigo, tô
E
nem
de
aí pra Dengue, que Dengue.
sobrenatural, ainda por cima, porque ela vinha do além, né?
Exatamente. E aí ela cantava uma música que dizia assim: tudo pode ser, o que tiver de ser, será isso. Meu, para que uma mensagem de maior autoconfiança do que é? Sonho sempre vem para quem sonhar, gente. Isso é muito forte. Você não vê. E a gente, a criança, quando pelo menos eu, quando eu comprava os discos da Xuxa, quando eu gostava de uma música, eu via 156 vezes assim por hora, sabe? Era o tempo da música acabar e eu voltar. E isso estava na minha
E
cabeça, vai
aí,
saber.
agora tudo faz sentido, cara. Todo mundo que ouviu Xuxa, que comprou o disco, a vida foi pra frente. Eu não era fã da Xuxa, eu nunca tive nada da Xuxa.
E aí,
Isso
ó, você não comprou o
faz muito
disco, você vê.
sentido. E sabe por que que eu ainda te falo isso? Porque o meu marido tem um disco da Xuxa.
Exatamente. Olha
Ele
só, eu tenho
pode mais.
certeza que a Anitta tem um disco. A Anitta não tinha um disco da Xuxa. Ela comprou todos os Xuxas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Até o último, até o Xuxa só para baixo, um para garantir,
Eu acho
né?
que a bunda da Anitta é a nave da Xuxa.
Exatamente.
E tá tudo bem, eu gostaria de viajar.
E a Xuxa, ela tinha. Vou dar outro exemplo para você, entendeu? Ela fazia você acreditar que a tua carta poderia ser sorteada no meio de uma montanha de cartas. Ou seja, ela fazia você acreditar que você poderia ser um você não era um. Você poderia ser chegar lá. Ela fazia você acreditar que você podia mandar uma carta e ser sorteada.
Sim,
Ela
o seu
não
sonho
falava assim.
é seu e está tudo bem. Você é o escolhido daquele dia.
Ela falava assim: manda 500 cartas, porque aí aumenta a chance. Não, ela fala assim: manda uma cartinha pra gente. Quem sabe você não pode ser sorteado? E aí ela ficava lá em cima daquela montanha assim de cartas, né?
Sendo que a casa dentro do sutiã dela.
Exatamente, com certeza. E outra coisa, com certeza ela pegava todas aquelas cartas, né? E replantava aquilo em árvores, porque, meu, imagina hoje a sustentabilidade vem naquele tanto de cartas de papel assim, entendeu? Era uma montanha de papel aquilo. Como você vai mandar
O
uma
Xuxa Park não é à toa. Eu acho que a Xuxa, na verdade, plantou tanta carta que foi reflorestando aí uns campos de futebol bem grande. Então, o Xuxa Park, reflorestamento, tá aí para comprovar que a Xuxa, além de se preocupar com as crianças, se preocupava com o meio ambiente, enterrou todas as cartinhas, todos os sonhos das crianças brasileiras, mas pelo menos, né, tá dando aí uma oportunidade do governo desmatar tudo de novo.
Não, e outra coisa. Tá muito bom esse papo, gente.
Sim, eu tô impressionada.
Super Xuxa contra o baixo astral, saúde emocional. Ela já pensava no, na nossa saúde emocional, cara.
A Xuxa foi o primeiro Rivotril da nossa infância.
Exatamente. Olha só o que essa infância teve, o que a Xuxa proporcionou para essa infância. O pessoal lembrando de filme, foda-se o filme, ela trouxe muita coisa boa para a gente, entendeu?
Muito. Meu Deus, ela trouxe o quê? Pessoas falando sobre pactos, as pessoas botando disco de trás para frente, coisa que a gente não
Fazendo experiências,
ia pensar, né?
exatamente. Quando você coloca um disco do lado contrário, o que que você está fazendo? Vanguarda, que é um segmento muito inusitado da arte, ou seja, ela já proporcionava essa experiência para a gente, entendeu? Quem
É.
fazia? Quem girava o disco do lado contrário? Yoko Ono. E ela pegava esse barulho e gravava e virava uma arte de vanguarda, entendeu? E ela conquistou John Lennon com isso e virou uma puta de um artista. E a Xuxa, ela incentivava a gente a virar o disco do lado contrário para tentar entender uma palavra. Olha só a experiência sensorial que a Xuxa fazia, a gente incentivava a gente a fazer.
E
Entendeu?
diz
Como não.
que depois dessa era de disco para trás, a única pessoa que tem autorização de rodar disco para qualquer direção é o Alok, que é DJ. Então a gente
Exatamente.
tem que levar em consideração que foram anos de experiência apenas de Xuxa. E agora todo esse poder do rei do trance, Alok.
Genial. Quantos DJs a Xuxa não descobriu com essa experiência de
DJ Malboro.
virar o disco para lá? Porque você pega lá a criança, o molequinho vai lá, puta, deixa eu ouvir a voz do diabo. Aí ela, nossa, isso aqui é legal. E aí o moleque começou a mixar, entendeu? E vai saber se o Alok não era uma dessas crianças.
Pois é, e outra coisa, hoje em dia tá tudo muito assim, tipo, revolucionário. Então a criança tinha que ter um toca-disco, tinha que ter o disco da Xuxa pra ouvir a voz do diabo. Hoje em dia é só a criança ligar na TV câmera, e tá tudo bem.
Exatamente.
Escuta a voz do diabo, a voz do assistente do diabo, o hall de entrada do inferno. Ela vai escutar todas as vozes possíveis de diabo e ela vai adorar toda aquela história que está acontecendo.
E outra coisa, eu acho que o senta lá, Cláudia, era o quê? Disciplina. Senta lá. Aqui quem
Exato.
manda essa porra sou eu, ou seja,
Colocar as pessoas no lugar delas desde cedo.
ensinamentos, mas ela ensinava, ó, saiba qual é o teu lugar. Ela
Exato.
disse isso para Cláudia. Eu tenho certeza que a vida da Cláudia é muito mais pé no chão, porque ela falou: senta lá, Cláudia, senta, vai para o teu lugar, enxerga o
Sendo
seu
que a
lugar.
Cláudia nem se chama Cláudia.
Exatamente. E outra coisa, a Cláudia tanto captou essa mensagem que ela nunca apareceu. Ela ficou no lugar dela.
Ficou, ela sabe que uma pessoa que vem de uma nave espacial, ela tem todo o direito de dar o assento de cada pessoa. E ai de você se você sair do seu assento.
Se a Cláudia não tivesse aprendido, ela estaria. Ah, Xuxa mandou sentar, mas eu levantei.
Pois
Não,
é.
lá
A
está outra.
pobre da Renata também, que participou lá da gincana e não conseguiu ganhar porque estava comendo muita batata frita. Aí depois da Xuxa chama ela de gordinha e falar que ela estava comendo muita batata frita. Lógico, preocupada com toda a saúde dessa criança, com todo o colesterol. Eu acho que essa criança vai viver muitos mais anos mais saudáveis, melhores, porque a Xuxa, além de tudo, se preocupou. Olha, eu não sei por que eu nunca fui fã da Xuxa. Agora eu tô me cobrando muito por isso.
Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a Xuxa, ela fez eu não enxergar o quanto que o Sérgio Malandro era chato. Eu assisti os filmes da Xuxa com o Sérgio Malandro, ou seja, meu, eu só descobri que o Sérgio Malandro era muito chato, chato pra caralho,
Sem a Xuxa.
sem a Xuxa. Ou seja, a Xuxa
Exatamente.
não deixava as crianças enxergar isso, entendeu? Isso é muito
Exato.
revolucionário, entendeu? E outra coisa, ela vestia aqueles shortinhos, aquelas roupas curtas, por quê? Programa Família. Vem a criança, vem o pai também. Aí, ó, trazia a
Sim.
família para frente da TV, cara.
E a mãe para poder apreciar o modelito, né, imitar tudo isso.
É, o ícone fashion ali também, ali usando o mínimo de tecido, porque sustentabilidade, né? Vai gastar, vai, quanto mais tecido, mais você escraviza crianças bolivianas. Menos tecido, menos trabalho para elas, entendeu? Olha só. o bem que a Xuxa trouxe para esse planeta. Não é à toa que ela criou um programa chamado Planeta Xuxa. Eu acho que o planeta Terra deveria chamar Planeta Xuxa.
Também acho. E fora que ela foi tentando melhorar todos os materiais, toda a sustentabilidade, até que um dia tudo pegou fogo.
Exatamente. Eu acho que aquilo ali foi um aviso, né? Ela falou assim: olha, ela deu uma aula ali de também, ela treinou os bombeiros dela, né? Também para ver se o sistema de segurança funcionava
Ah,
com
na
alguma coisa.
verdade,
Você
a sorte da Xuxa é que o Praga e o Dengue, eles tinham muitos bracinhos. Então, todos eles com um baldinho na mão, eles apagaram o incêndio muito rápido. Porque se
tinha
não
os.
fosse o Praga e o Dengue, aquilo tinha incendiado, todas as crianças estavam flambadas até hoje.
E ela não satisfeita em ensinar resiliência, ensinar modernidade, porque disco voador é tecnologia, né,
Com
também.
certeza. E mecânica.
Quantas crianças não viraram astrônomas por causa do disco voador da Xuxa? Além
Exatamente.
de cuidar da nossa saúde emocional com Super Xuxa, com alto astral, tolerância com a gente não achando o Sérgio Malandro tão chato, ela.
Sim.
Exatamente, ela ensinou tudo isso. E aí, o que que ela fez? As crianças dela, os baixinhos, começaram a crescer, queria fazer uma pastrela, foi lá, lançou As Garotas do Zodíaco.
Que,
Lembra?
na verdade, vieram para combater do Cavaleiro do Zodíaco. Por que que só
Exatamente.
os homens têm que pegar aquela mochilinha do iFood dourada e subir a escadaria do metrô Pinheiros até lá no alto para descer tudo de novo? Então, as meninas vieram para provar que não, nós podemos ser as cavaleiras do Zodíaco também. E qual o problema? A gente tem a nossa nave mãe aqui para nos proteger. Vocês têm quem? Atena Saori, que vive chorando e
Levava esses adolescentes, esses baixinhos, a consultarem os astros também, né? Para poder, ou seja, mais uma ciência aí, a astrologia que entrava na vida dessas pessoas, né? Então, assim, e outra coisa também, não, e ela não parou por aí, né? Quando o baixinho cresceu, começou a se fuder pra caramba, mostrar que a vida, descobrindo que a vida era difícil, que tinha que pagar boleto, o que que ela fez? Ela foi lá e cantou: de hoje em diante só quero boas notícias. Ou
Ou
seja,
seja, resolvam-se.
exatamente, se vira. De hoje em diante, eu não quero ver você me lamentando, eu quero ouvir boas notícias. E aí, ó, se vira aí, entendeu? Foda-se seus problemas, só me traga boas notícias. Isso aí é um puta de um incentivo para a gente aprender a se virar.
É, só que o negócio é que a Xuxa, ela ensinou várias coisas sobre meio ambiente, tecnologia, nave. Mas ela também nunca ensinou a criança a bater um currículo bom para poder arrumar um emprego e dar boa notícia para ela. Então, tipo, meio que ela também foi negligente com esse assunto. Então, se ela quer criar um baixinho para prosperidade, ela precisa também saber equilibrar. Ela não tem que só dar o peixe, ela tem que ensinar a pescar.
Há controvérsias. Ela ensinou, porque quando ela começou a falar A de amor, B de baixinho, isso era um teste, uma dinâmica de grupo, para poder chegar lá, o cara vai lá procurar emprego e fala A de amor, B de baixinho. Isso é um puta de um repertório aí para você mostrar que você sabe o alfabeto.
Com certeza, inteiro, né?
Porque,
Tem
olha, vou falar para
tudo.
você. O compadre Washington não sabe o alfabeto. Ela é um aé reoró.
Rioró. Eu sempre perguntei o que
É
era.
R-O. Ele não ouviu a Xuxa. Porque se ele ouvisse a Xuxa, ela é um R-O. Né? Pea
É.
plano, um avião. Não. Não é, não, e o compadre Washington faltou a Xuxa na vida dele para aprender que. É todo o alfabeto da Xuxa. O alfabeto correto é o alfabeto da Xuxa.
E, na verdade, o culpado de Washington, hoje em dia, ele tem que se comportar, porque senão ela vai ser um BO.
Exatamente.
Não pode nem mais ficar citando o que que tem que fazer, já é BO, não tem que falar mais nada. Você não dita mais as regras aqui, sempre foi a Xuxa. Sabe, o patriarcado tem que cair, culpado de Washington, não, é culpado de Xuxa agora e acabou.
Cara, mas a nossa infância era muito bizarra, se você for parar para pensar. Pensa que tinha
Principalmente a minha, né?
duas.
Que eu fiz em Belford Roxo ainda, para fazer ainda esse favor para minha vida. Eu tive minha infância em Belford Roxo. Um beijo aí pra Belford Roxo. Se alguém estiver vivo aí me escutando, parabéns, porque foi difícil.
Belford Roxo, me conta aí um pouco a sua história. Você nasceu no Rio ou você nasceu no Espírito Santo?
Ó, vamos lá. Google Maps. É, eu nasci no Espírito Santo, Vitória. É, eu fui pra mim, acho que em uns 4 anos, porque meus pais eram de lá, então a gente voltou. Aí eu morei, eu acho que teve umas vindas e vindas na minha infância, mas não me recordo. Mas eu morei a maior parte do tempo no Rio, então estudei todo esse período no Rio e tal. E no último ano, no terceiro ano do ensino médio, meus pais voltaram para Vitória. Então, tipo, no meu último, depois eu ia embora. Então, eu passei a minha infância barra adolescência no Rio, fiz todos os meus amiguinhos e aí eu fui embora para Vitória de novo. E aí foi isso.
Mas assim, então assim, você passou a maior parte da sua infância no Rio, né?
Isso. Eu morei, acabei morando mais no Rio do que em Vitória.
E onde você gostava mais de morar?
Aqui.
Aqui em São
Aqui em
Paulo.
São Paulo. Não, eu sei lá, é que tipo. É tudo muito, foi tudo muito necessário, mas eu não gostei de nada. Tipo, se eu pudesse escolher, eu não escolhia nem morar em lugar.
Eu já passei pelo Rio para ir para a região dos Lagos passar as férias lá, né?
Ah,
Eu
mas
acho
eu
que o Rio
duvido
tem
que você
aquela
passou em Belford Roxo.
coisa da gente viver hoje, né? Porque você pode receber uma bala perdida, você não sabe o dia de amanhã.
Exatamente.
Mas meu sonho de consumo era o Rio de Janeiro, porque era onde a Xuxa fazia o programa, entendeu? Então, quando ela dava endereço lá, Rua Saturnino de Brito, e era no Rio de Janeiro, eu falava, caralho. Quem mora no Rio de Janeiro tá feito, meu. Pode ir assistir a Xuxa, velho.
Ai, cara, que as pessoas se iludem, mas era tudo. Eu não sei, mas era tudo muito longe. Eu, particularmente, morando em Belford Roxo, e eu acho que até eu chegar onde a Xuxa tava, era bem distante. Então também depende, né? E na minha situação, não tinha nem o dinheiro para pegar o ônibus para chegar até a Xuxa.
Mas é que a Xuxa não tava no espaço, ela tava no disco voador, né, também.
Pior ainda, eu ia gastar a passagem à toa.
Agora, olha que gênia a Xuxa. Por quê? Porque ela deu um ótimo argumento para a mãe dar para o filho. Porque assim, se a criança fala assim, pô, mãe, putz, eu não, nunca vou ver a Xuxa. Ela fala assim, você não vai ver mesmo, ela não é desse planeta, ela mora lá em Marte. Você não vê que ela vem de disco voador? Olha que genial a Xuxa.
Vendo? Você consegue ainda economizar em tudo isso, né? Do tipo, não precisa, não é ela, é só uma pessoa imitando, é um cosplay, ela não mora aqui, ela tá passeando com o cachorro de Marte. Enfim, você podia enganar a criança de várias maneiras, e isso era muito maravilhoso, o que hoje em dia não dá mais para fazer, né? Porque você fala qualquer coisa, ela vai no Google e acha a resposta certa.
É, imagina que a gente imaginar que a Xuxa morava lá na casa Rosa, lá com a Marlene Matos. Imagina que a gente imaginar. Para mim, ela estava em Marte, lá passeando pelo espaço, porque era o que a gente via na abertura, a gente via ela entrando na nave, ela fazia questão, ela não contava lorota, não. Ela fazia assim, ó, que eu tô entrando do disco, vou embora, e amanhã eu vou voltar com o disco também. Outra coisa maravilhosa, ela não congestionava trânsito, ela voava, então ela poupava
Exato.
um dia sem carro, ela fazia todos os dias sem carro, ela vinha voando, isso é
Sem
maravilhoso.
trânsito, sem poluição, sem gasto de gasolina, sem quebrar retrovisor de ninguém, sem atropelar ciclista. Quer dizer, a Xuxa, ela só colaborou com o meio ambiente o tempo inteiro e ninguém deu atenção. Isso inclui eu. Eu negligenciei a Xuxa de todas as formas.
Não, a Xuxa, olha, Xuxa, você é um presente na vida da geração X, né? Acho que
Eu
essa.
te amo, me arrependo de não ter te amado antes. Desculpa, eu te amo muito, quero muito te conhecer.
Eu acho que a Xuxa, a geração chama X por causa de Xuxa. Eu também acho isso.
Eu também acho.
A geração Y é o quê? É de YouTuber, né? Exatamente,
De
YouTuber.
PlayStation.
Exatamente. E aí por aí vai, verdade. Muito bom. Então, olha, gente, geração X é Xuxa, geração Y é Yuji.
Né, aquela criançada que queria um PlayStation, aí foi a hora que começou a todo mundo sair das ruas, que criança não sabe mais o que é um pião, o que é uma bola de gude, o que é uma nave Xuxa, só quer saber de PlayStation.
E geração Z é Zé Felipe.
Exatamente. E isso daí me preocupa. Essa
Não.
geração, eu acho que já tem que dar mais um passo e começar o alfabeto de novo. Um A de, por exemplo, um
Assim,
Alcione.
pelo menos não é geração F de Felipe Neto.
Não. Exato. Glória a Deus.
Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu gostava muito da Xuxa. E eu, assim, eu já bati na trave várias vezes de conhecer a Xuxa. Vou te contar duas histórias, assim, bizarríssimas. Eu,
Nossa.
quando eu fui na primeira, numa das bancadas online do Teleton, a gente fazia um grupo lá dos influencers, eu lá no meio,
E
né?
eu
Imagina.
já era fã da Beth aí, sem conhecer a Beth, eu já ficava lá em casa, olha a Beth, como ela é maravilhosa, e eu lá vendo, e eu mal sabia que ela ia ser a minha vizinha.
Eu caía numas coisas. Não, deixa eu te contar essa história da Xuxa. Aí, o que que aconteceu? No grupo, uma menina que era essas influenciadoras mãezinhas, sabe? Que tem filhinho e que troca o filhinho, tira foto. Ela era uma influencer assim, de filho pequeno, né?
A influência de Baby Reborn.
Exatamente. Ela tira o bebezinho e aí ela falou assim: gente. Eu preciso trocar de horário, porque ela tinha alguma logística que para ela não era legal o horário que ela ia, e aí a imbecil aqui foi lá e trocou de horário com ela. Resumindo, o meu horário, o horário que eu ia a Xuxa.
Ah, para, você caiu no golpe da Baby Reborn! Não
Olha,
é possível!
exatamente, a menina, ai, é que eu não consigo, não sei o que, aquela empatia, né? Mãe, eu sou mãe, eu falei, não, não, não. Aí, tá claro, estavam os produtores no grupo, eu falei, vou fazer uma média, né? Que eu sou parceira e tal, para sempre ser chamada para a bancada online Teleton. E aí, beleza, troquei. Meu, quando eu fui ver, a desgraçada pegou o horário da Xuxa, que era para ser o meu
Ah,
horário.
meu Deus, mentira que você caiu no golpe da Baby Reborn e ainda por cima perdeu a carona no, na espaçonave, né? Porque a menina, como tava com criança de colo, lógico que a Xuxa ofereceu carona.
Provavelmente,
Meu
comprovavelmente.
Deus,
Só
que
faltava
a...
o filho da mesma Sasha, a charada Sasha, né?
É.
Ó, outra revolução da Xuxa. Botou o nome da filha, um nome que não tem gênero, porque eu conheço homem que chama
Sim.
Sasha e menina também. Então, assim, ela não, ela, a Xuxa ela veio para revolucionar, cara. Ela teve
A
filho com o pai que
Xuxa,
tá
ela já deu
provando.
o primeiro nome queer da história.
Exatamente. Ela foi aquela mãe que foi com perto dos 40 para provar, você primeiro conquista tudo, o Brasil, o mundo, depois você tem filho. Então, assim, ela só deu exemplos, entendeu? Ela mostrou que ela não precisa, ela só precisava do homem para fazer o embrião lá, porque depois ela tem um
Na
gênero
verdade, e
funcionando.
ela foi além. Ela conquistou crianças, Brasil, mundo, nave e Luciano Zafi, que na época todo mundo queria conquistar.
Exatamente. Ele nem falava, mas
Com
as
poder.
mulheres eram apaixonadas por ele. Ninguém conhecia a voz do cara. Eu achava que aquele cara era mudo. Eu não
Mas
via.
ainda
Sabe como eu vejo o Luciano Huck, o Luciano Zafir?
Olha, eu não tô aqui. Vamos fazer o DNA do ratinho, que já estamos confundindo o Luciano. Não sendo Luciano Hang, tá tudo bem.
Nossa, não. Você sabe que o Caceta fez a paródia do Luciano Zafir. Luciano já fiz.
Já
Não,
fiz. Já fiz.
ela usou o cara assim, muito. Meu, foi a primeira mulher. Porque assim, o homem que usa a mulher, ela foi o primeiro cara assim: eu só quero você pra transar, cara. Eu não quero pôr
E
outra
o seu
coisa.
DNA, porque a menina veio a cara dele toda.
E ainda escolheu um belo DNA, né?
Exato.
Exatamente. Um puta de um sobrenome, Zafir, que é o nome
E para
de
você ver como o poder todo é da Xuxa, ela Tem o DNA do pai e da mãe. Ela escolheu que forma que aquela criança ia ter. Falou, não, a minha cara tá ótima, eu quero ser única, perfeita. Você tem que vir com a cara do seu pai para dar uma melhorada e a gente vai esquecer ele. Você vai ser mulher bonita e empoderada e com a cara do Luciano Zafi. Então você vai ser o Luciano Zafi que deu certo. E foi isso, a Sasha tá aí fazendo a alegria da galera.
Exatamente, muito
Casou,
bom.
né?
Não, ela casou, né? Agora provavelmente a Xuxa vai ser vovó em breve. Aí faço votos para que a Sasha também haste o Zafir dela aí, entendeu? Mas ela só deu, a Xuxa só deu bons exemplos. Eu sou muito grata à Xuxa. Xuxa, muito obrigada por todos esses ensinamentos que você deu. Você realmente não é à toa que você, né, a gente chama você de rainha, mas você é uma imperatriz, você é uma coisa muito além
Ah,
ainda. Entendeu? A rainha tem que comer muito feijão para chegar nos seus pés, entendeu?
exatamente. E ninguém aqui compactua com um pacto. Então
E
a
ela
gente
é humilde, porque apesar de ser chamada de rainha, você já viu ela usando coroa? Não usa, era humilde. Puta,
não,
puta coroa.
ela não usa coroa. Ela, inclusive, ela já fez até implante no dente que ela perdeu para não usar nenhuma coroa. Ela ia ficar com a coroa assim por um tempo provisório. Ela falou, não. Eu me nego, eu sou a rainha que não usa coroa e ela já colocou o implante já direto.
Ela não fez essa piada, gente. Pelo amor de Deus.
Para
Ela
gravar.
fez a coroa dela, ela usou as chuquinhas, que era a verdadeira coroa dela, entendeu?
Exato.
Porque ela não ostentava ouro, ela ostentava carisma, entendeu? A Xuxa fazia careta, eu falava assim, meu, a mulher fazendo careta é bonita, velho. É uma coisa impressionante.
Pois é, e aí ainda por cima dela, eu lembro de ver umas coisas que ela tinha esse monte de paquito também para contenção das crianças, né? Porque você imagina, aquele monte de criança tentando avançar, tentando, Xuxa, me dá um beijo, me dá um abraço, e uma paquita com a perna para um lado, com a perna para o outro, e senta a Cláudia, Renata tá gorda, comendo batata, é muita informação, como que a Xuxa grava tantas coisas na mente dela, assim. E ainda acerta o caminho de volta para casa, que nem é tá aqui no planeta, né?
É, não, e assim, né? A Xuxa, ela. A gente sabe, você sabe que eu vi essa matéria, né? De que ela criou as Paquitas justamente para ajudar a conter as crianças, né? Porque imagina, né? E meu, ela devia sofrer muito, porque tem criança que é muito pentelha, cara. Criança é muito fofo, mas é muito pentelha. E é filho dos outros, você não pode brigar, você não pode, sabe, dar um beliscão. Não pode dar beliscão no filho que é teu. Entendeu?
Mas fiquei sabendo que elas combinavam de peidar na cara das crianças.
Ah, isso aí é verdade, isso aí
É.
é uma boa, né? Uma boa, porque tinha hora que as crianças afastavam mesmo, assim, né?
Sim, elas combinavam e com certeza rolava no camarim alguma coisa para incrementar, né? Uma batata doce, um ovo cozido, né? Às vezes uma marmita dividida com Graciane Barbosa já era o suficiente para repelir todas as crianças. Bicho,
Aí,
essa vai ser seu pior podcast. Ninguém vai entender nada.
tá maravilhoso isso, tá maravilhoso. E eu vou falar para você, você sabe que a Mara também ensinou muita coisa pra gente, entendeu?
Com
Ela ensinou,
certeza.
ela nos apresentou as origens do Brasil, os índios, mas ela também apresentou a
A
resiliência
franja.
também, a franja também. Eu só sei que existe franja por causa da Mara, cara.
Com certeza, porque eu até os meus 13 anos eu nunca tinha visto os olhos da Mara. Foi só depois que a franja dela cresceu que eu consegui ver.
Não, e a Mara, cara, ela tinha uma música que fala assim: não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Ou seja,
Ou seja, já é aquele negócio da Xuxa rebatendo contra o baixo astral. Tá vendo como uma sempre se comunica com a outra?
não, na verdade, a Mara, ela lançou a primeira sofrência, porque isso é uma sofrência, é supera. Eu tenho certeza que supera da Marília Mendonça é baseada nessa música da Mara.
Cara, faz todo sentido. Não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. É
Qual a
uma
diferença
pessoa.
disso de supera? Não é, eu tô carente, mas eu tô legal, cara. Foda-se, entendeu? Tô esperando o
Sim.
próximo aí. muito. Não, cara, essas mulheres assim são admiráveis, sabe? É, realmente a mulherada mandou muito bem. Eu tenho uma profunda compaixão da Mariane, coitada, que ela chegou, já estava o negócio tudo tomado, já, entendeu?
Sim, e
E
ela
ali
foi forte.
o mercado começou a saturar, aí veio a Angélica também, então.
E a Angélica, ainda pegando o gancho dessas músicas aí, ela que mostra a maior fraqueza de todas elas, porque o que ela faz? A Xuxa fala que, né, contra o baixo astral, a Mara fala que não faz mal, mas ela tá legal. Agora a Angélica, ela saudade. Quer dizer, olha ali, mais uma vez o machismo explicando por que que ela tem que sair da casa dela. Brasil.
Fala de novo, porque por um segundo a tua voz sumiu. Acho que a censura lá da Angélica bloqueou você.
É, isso aí foi a gente citou o nome de Luciano Huck e Angélica no mesmo podcast.
Que esse Ancora é da família do Luciano Huck. Não pode ter algum mecanismo. Você falou alguma coisa lá que sumiu tua voz. Você foi censurada.
Meu Deus. Bom, mas aí então eu vou repetir que Angélica desde sempre estava sendo manipulada pelo machismo estrutural da nossa sociedade. Porque enquanto a estava lutando contra o baixo astral, a Mara estava carente, mas estava legal, a Angélica estava pedindo táxi para ir atrás, porque estava morrendo de saudade. Não tem
É,
uma
então.
amiga para avisar, amiga, supera! Ninguém se preocupava.
Submissa, e até pegava táxi porque tava com saudade, cara. Então
Sendo
tá,
que nessa época nem era
eu tô
o Luciano Huck.
carente, mas eu tô legal, entendeu? Eu tenho meus maroto aqui, qualquer coisa. Tanto que ela casou com um deles, o Paulinho, né? Que era um dos meninos lá.
Exatamente.
Então, assim, ela fala assim: ó, foda-se você aí, eu tô aqui, tô legal. E meu, essa mas assim, eu tava pensando assim, o primeiro coach do Brasil foi o Raul Seixas, sabia? A música dele lá, Veja, Não Pense que a Canção Está Perdida, isso é uma palestra motivacional. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Agora você imagina um coaching como o Raul Seixas. É por isso que a galera ela pede para cantar Raul no final da festa, porque ela está tão derrotada que elas precisam ouvir uma
E
motivação.
elas tentam outra vez e nada acontece, porque eu acho que nunca mais se tocou Raul, né? Eu acho que as pessoas pararam de tentar outra vez.
Exatamente. Então, assim, o Raul Seixas pode ter sido aí o primeiro coach motivacional, aí depois veio a Xuxa para revolucionar aí essa infância. Né? E depois a Mara também terminar o serviço aí. E coitada da Mariane, né? Eu vou te contar uma história da Mariane que eu não vi da história dela, mas é pior que é verdade. Eu tenho uma amiga que foi bambina da Mariana, a Alessandra. Ela foi, sabe aquelas menininhas que ficava junto com a Mariana, que nenhuma delas hoje é famosa, porque você vê, as Paquitas da Angélica é famosa. As
Era só
Paquitas
uma sombra ali.
Não, você percebe como a apresentadora fazia sucesso quando com o sucesso de quem estava ao redor dela. Por exemplo, dengue. Dengue virou a doença do Brasil, ficou famoso,
Sim,
entendeu?
o
Agora,
Praga virou presidente.
puta, genial isso aí, meu. Isso aí é pílula. Olha só, vou cortar parte aqui porque essa menina é sensacional. Não, muito bom isso, cara. Meu, tudo isso, pelo amor de Deus. Aliás, tem várias aspas aqui para a gente tuitar. Mas,
Muito bom.
por isso que eu adoro fazer podcast com um convidado, porque rende pra caramba, meu. Puta, é muito bom.
Rende, às vezes você tá aqui pensando, e se eu
E quando eu
falar?
tô sozinha assim, meu, chega uma hora que acaba o assunto, acaba o fôlego, porque quando você faz sozinho, você não respira, você tem que ficar falando, 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 falando. E aí chega uma hora que você não tem oxigênio. E quando você
Mas,
tá com alguém.
amiga, às vezes você pode parar, respirar e editar o tempo que ficou em silêncio. Pode fazer esse teste.
Eu não gosto de editar, entendeu? Eu não aprendi a editar ainda direto pelo Anchor, porque eu sei editar assim, eu gravo fora, aí importo o arquivo, depois edito, depois importo o arquivo. Aí, puta, a
Então
preguiça.
você está me dizendo que tudo isso aqui não vai ser editado.
Não, vou jogar do jeito que tá. Até aquela censura lá do Luciano Huck, a gente vai. Ou o Flow não é assim? O Flow tem
Eu
corte?
queria só lembrar você e deixar explícito para o público que eu não, você me exaltou na apresentação, mas eu não tenho nem emprego para pagar os processos que eu posso levar. Então, talvez isso seja um perigo.
Gente, agora assim, não, agora eu vou vender teu peixe, tá? É o
É.
seguinte, meu, eu vou falar uma coisa para você. Quem tá ouvindo, a Aline Lima, cara, eu não vou sossegar enquanto não dividir uma sala de roteiro com ela, porque ela é genial. Você viu,
Nem
essa
eu vou
piada do
sossegar.
Praga, quem é que faz essa piada, cara, do Praga? Ela é muito genial. Meu, esse podcast ficou maravilhoso, porque ela viaja, entendeu? Ela tem uma linha de raciocínio muito parecida com a minha, ou seja, sem nexo, assim, eu adoro essas coisas.
Sem nexo. Exatamente, porque é a vida tem algum nexo? Não tem.
Ô, Aline, mas eu vou fazer uma pergunta difícil agora, assim, uma
Não é
reflexão.
matemática, né?
Vai dizer muito quem você é. Do que
Sim.
você ri?
Do que o quê?
Do que você ri?
Do que eu rio?
Não, o que que te faz rir? O que que te arranca a gargalhada, assim, normalmente?
Eu acho que exatamente esse. Eu tava pensando nisso esses dias, é essa coisa do nonsense, assim, do além do óbvio, de você sair daquela coisa. Do que a gente fez aqui o tempo todo. A gente tem uma rota a seguir, a gente pode falar de tudo aquilo, como a gente pode pegar coisas e inventar tudo, só que ao mesmo tempo tudo dentro do contexto. Então, isso é muito maravilhoso. É você meio que improvisar dentro das suas piadas, assim, e aqueles callbacks que, tipo, já te remete a alguma coisa que você acabou de rir ali, uma coisa que ficou para trás e você emenda. Então, eu acho que isso, ultimamente, para mim, tem feito, nossa, viajar numas coisas tipo, vamos sair do óbvio, sabe? A comédia, você pode ensinar muita coisa, você pode aprender muita coisa de uma forma engraçada. Que aí, continuando vendendo meu peixe, eu tento no TikTok, lógico, bem a passos de formiguinha, ensinar para as pessoas sobre a sexualidade, que é uma coisa que não é falada. Então,
Ah, você tem então esse contexto no seu TikTok. Qual que é o teu TikTok?
meu TikTok é underline Aline com dois i no Aline com dois i no Lima. Não me pergunte por quê, porque já tinha uma Aline Lima antes de mim e ela foi mais esperta. Mas lá eu tento.
TikTok é underline Aline Lima, é isso?
Aline Lima.
Aline Lima, tá,
Lima.
gente?
Isso aí, é tipo Aline Lima. É
Mas
como se você
assim.
estivesse, sei lá, levando um choque. Eu ia falar uma dedada, mas é muito chato. Mas eu prefiro um choque. E aí lá eu tento botar um pouco de conteúdo, tipo, tá, você conhece o hétero, você conhece o homossexual, você conhece o bi, mas e a galera que não gosta de nada disso, que não se importa com sexo, cadê? Sabe? Existe. E aí isso é muito legal porque as pessoas elas conhecem sobre o assunto ou se identificam. Ou fala, ufa, ainda bem que existe mais um de mim, e tipo, aquilo entra de um jeito engraçado que a pessoa consegue entender. Então eu acho que o humor, ele serve, ele pode, tipo, acrescentar muito, ele pode ensinar muito, mas ao mesmo tempo também destrói horrores, né? Então, por experiência própria, mas eu acho que é isso, tipo, você ensinar com humor, ou você sair daquela linha de raciocínio, sabe, do óbvio e fazer um callback, aquelas coisas bem nonsense, isso para mim é a coisa mais engraçada.
Uma outra pergunta. Então, assim, voltando assim, o que que te faz rir? Vídeo cacetada, por exemplo, faz rir?
Bastante.
É,
Muito.
ri de tombo, por exemplo.
Cara, depende, porque tem uns que é tipo a galera caindo toda troncha, e eu já imagino minha coluna que não é muito boa, e eu já fico meio nervosa. Mas, tipo, gente que realmente tava ali para se ferrar, e aí eu fico só torcendo, aí eu dou muita gargalhada, porque a pessoa tava propensa para isso, sabe? E eu
Sabe um
dou muita
perfil que
risada.
eu amo de paixão, assim, me arranca gargalhadas? Criança fazendo merda. É muito bom, segue lá.
Eu amo criança e bicho fazendo merda.
Criança fazendo merda. Você sabe que eu gosto de umas coisas assim bem boba mesmo. Assim, um projeto, foi perguntado pro Igor o que que fazer ele rir, né? E ele falava que era bicho com roupa. E aí, quando a gente foi pro Uruguai Guaravá, esse projeto, cara, Sem brincadeira, eu tive quase que um ataque quando eu vi que as vacas de lá usam roupa. Elas usam uma roupinha, velho, as vaquinhas lá. E aí eu passava por aquilo todo dia para ir para o lugar que ia ser a gravação, a locação. Aí eu falei assim: Igor, você não está acreditando, você vai ver isso aqui, essa maravilha. As vacas usam roupa, ele não acredita, gente. Eu não acredito que as vaquinhas usam Zara. Eu falei assim, usam. E é tão bonitinha as roupas estampadas. Meu, elas usam roupa. E aí ele até fez stories também, né, das vaquinhas com roupa. Mas isso é uma coisa que me faz rir, sabe? Eu
Mas
gosto muito.
peraí, mais só uma coisa, uma dúvida. Elas usam o animal print?
Boa essa aí, olha aí, ó. Sacada de
Mas
leão.
oi, mas que boa!
Eu
Ótima
acho que
piada!
ela usa o mano print, né? Será que as vacas, os animais usam mano print?
Será que elas usam blusa de humaninho?
Exatamente, Racionais print, né? Racional print. Pode ser.
Exatamente.
Fica aí a sacada genial de Aline. Outra aspa maravilhosa aí. Aline tem sempre essa sacada. Você sabe que isso é muito bom, tanto para textos publicitários, mas também para diálogos de séries, de séries de comédia, especialmente, né? É por isso que a galera da comédia consegue muito entrar nessa vibe de roteiro e tudo mais. Por quê? Porque no diálogo da comédia, quanto mais sacadas assim, melhor. E sabe o que eu aprendi, Aline? Que até num projeto que você vai apresentar, quando você coloca um bom humor, o bom humor é o melhor cartão de visita que tem. A pessoa bem-humorada, ela se dá bem em reunião. A pessoa pode ser a pessoa mais medíocre do mundo, mas se ela tem uma
Sim.
sacada, um bom humor, ela se dá bem numa reunião, ela se dá bem num, na web, ela se dá bem no projeto que ela coloca lá uma graça. Sempre tem que ter essas sacadinhas, porque isso ajuda muito a pessoa. Se a pessoa ri na hora que tá lendo o seu projeto, cara, e se ele for de humor, tudo fez sentido, cara.
Sim, e isso é muito muito louco para mim, porque desde pequena eu sou assim, né? Minha família era muito dessa de reunir, de imitar, de fazer personagem, de tio vestir de mulher. E então eu cresci nessa coisa assim, cresci vendo muita muita coisa de humor, né? Muitos trapalhões, Chico Anísio. Então, tipo, isso me fez ser uma criança que sempre queria ser engraçada. Mas, tipo, não era que eu estava forçando, é que eu sempre melhorava aquela situação para, tipo, ser engraçada para os outros. Que é o que eu faço até hoje. Mano, as desgraças que acontecem comigo, quando eu vou contar para as pessoas, elas dão risada. Mas na hora, talvez eu estava chorando, desesperada. Mas eu acho que essa é a função, assim, do humor. E eu usava isso para minha timidez, né? Para o meu medo do público, de ser notada, que eu tinha sofria bullying, eu tinha muito medo, eu era muito tímida, muito fechada. Então eu acabava dando um passo à frente, tipo, olha, eu sou retardada, gostem de mim. E aí dava um passo para trás e tá tudo bem, pronto, já me apresentaram, aquela primeira pessoa que se levanta, oi, meu nome é Aline, eu tenho 33 anos e eu moro em Interlagos. E aí senta, aí pronto, acabou, já passou sua vez. E aí eu sempre uso o humor para isso. Só que eu fui crescendo e isso foi tornando um negócio que me puxava e comecei a escrever só coisas bestas. Às vezes escrevia paródia, às vezes escrevia, inventava uma piada, dublava. Enfim, sempre fazia alguma coisa e levei isso para todas as minhas profissões, que eu sou meio que um seu Madruga, né? Eu faço tudo e no fim eu não tenho dinheiro para pagar nenhum aluno todo mês. Mas eu lembro
Você
de.
dançava, depois você fez maquiagem, né? Que eu lembro.
Sim, já fiz dança, já fiz maquiagem, stand-up, já trabalhei com startup, tudo que tem app.
Você não acha que tudo isso, de alguma maneira, agrega a pessoa que você é hoje? Por exemplo, eu vou falar para você, eu também sou seu Madruga, eu trabalhei tudo que é professor, eu trabalhei em laboratório de manipulação, de farmácia de manipulação, eu trabalhei
Sua
com
manipuladora.
tecnologia. Pois é, menina, eu já trabalhei com tudo. E aí, cara, eu vejo que hoje, assim, de vez em quando eu me esbarro numa coisa que essas profissões de alguma maneira agregou. Eu trabalhar cedo agregou bastante na minha vida, sabe? Então, assim, me ensinou a fazer escravos infantis.
Me ensinou a não entrar, não ficar mais muito tempo num trabalho que eu estava sendo assediada, né? 3 anos e meio, mas eu falei, nossa, eu aguentei tudo isso. Mas já trabalhei de tudo e, tipo, tudo isso me tornou essa pessoa, né? E me fez conhecer várias coisas e me fez gostar de várias coisas e detestar tantas outras. Mas é muito legal quando você se abre para outras oportunidades.
Claro, eu te.
Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu já tinha, mas depois que a gente se reuniu, eu tive certeza. Tipo, tá tudo bem, é isso? É, mas olha quantas coisas tem ainda para fazer. Você não precisa estar aqui, só aqui no palco, ou só aqui, ou só desse lado. Tipo, faz tudo, sabe? E eu sempre fui muito aberta para qualquer experiência. E isso é muito legal, porque, tipo, você só agrega, ou então você ensina para alguém, e, tipo, já traz uma bagagem de outros lugares. E eu costumo ser a mesma pessoa, eu não consigo usar máscaras, eu sou a mesma pessoa em todos os lugares, então eu sou essa besta num ambiente de trabalho. Eu acho que geralmente as pessoas gostam de ter aquela pessoa engraçadinha, sabe, para tirar o estresse do dia. E eu gosto de ter essa função do tipo engraçada, porém depressiva.
Eu acho que você falou uma coisa legal, assim, aquela coisa a gente não ser, a gente tá. Eu acredito muito nisso, e assim,
Sim.
eu e isso diz muito sobre os caminhos que eu já percorri. Nossa, parece que eu passei uma, né, mas assim, mas é verdade, eu já passei por várias coisas, assim, e uma coisa que eu fico deprimida quando alguém fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu falo, puta, cara, que pena, né, porque assim,
É, tirando
eu
a
acho
Gabriela.
que. Porque assim, o que que a Gabriela sabe fazer? Ela sabe subir lá no telhado e pegar pipa. Desde o
Final
segundo
da Kim.
ano, eles fazem um remake, a Gabriela continua fazendo a mesma porra. Ela vai
É,
lá,
porque ela
sobe em
nasceu
cima do telhado e
assim,
pega
Gabriela.
pipa. Ela nasceu assim, ela vai morrer assim. Agora, eu acho que o que faz você adquirir repertório, experiência, é justamente a complexidade da sua vida, você se permitir mudar, você se permitir mudar de opinião, como eu já mudei muito de opinião. Eu tenho
Graças a Deus, todos nós mudamos todo dia.
vergonha de alguns posts que eu fazia 10 anos atrás. Olha assim, mano, que babaca que eu era. Isso é uma maneira de você ver, puta, eu evoluí, eu saí do lugar, entendeu? Eu sou muito aquela música do Raul, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião.
Exato.
Entendeu? Então, assim, a gente muda o tempo, tudo muda o tempo todo no mundo. Eu tô parecendo Caetano Veloso só citando música, entendeu?
Hoje a gente tá bem musical, nossa, de
Mas, ô,
Xuxa
amiga,
a Caetano.
tem um ponto que me encasquetou aqui, que você falou que gostava de trapalhões, e isso vai me fazer eu te fazer uma pergunta delicada. O que que você acha do Didi no TikTok fazendo dancinha, cara?
Eu não acho porque eu nunca vi. Porque se eu ver, eu acho que eu vou tirar atrapalhões da minha memória. Não, tô brincando. É que assim, as pessoas, eu acho que o que falta nas pessoas é aquele negócio de assumir, né? Tipo, bate no peito e fala quem você é. Você é o Doutor Renato, dançarino? Você é só o Didi Mocó, dançarino? Ou você, né, tá ali no TikTok pra ver se faz dupla com o Dedé? Não sei, mas assume, porque fica feio. Depois de tanto tempo, depois de tanta procura por um pão no céu, o cara me aparece dançando no TikTok do nada.
Mas
Então.
seria do caralho o Dedé no TikTok. Eu queria. Engraçado, eu sou essa pessoa. É muito previsível o Didi no TikTok. Agora o Dedé não. Aí você já pensou que o Dedé aparece amanhã? Por exemplo, o Chiquinho Scarpa fazendo TikTok. Seria maravilhoso.
Eu ia adorar, mas é que eu fico achando que ainda tem uma coisa, uma ligação, que aí eu fico achando que quem tá filmando o Didi é o Dedé. Ele é a ring light do Didi, nada me tira da cabeça.
Nossa, seria maravilhoso ele fazer um TikTok, depois uma câmera, uma segunda câmera revelar que quem filma ele o tempo todo é o Dedé. Maravilhoso isso.
Nossa, ia ser muito legal fazer uma trend daquelas de transição assim. Você olha, é o Didi.
É, quem me está me filmando, né? Quem é que está me filmando? Isso é maravilhoso. É, ficar o imaginário das pessoas, né? É uma coisa maravilhosa isso.
Eu acho que ia ajudar a gente a decifrar muitas coisas.
É, Aline, nem parece, mas a gente está há mais ou menos 1 hora conversando, né? E aí eu vou ter que
Conversando
terminar, porque
e
minha casa é uma casa que eu não posso me assentar por 1 hora, porque senão daqui a pouco eu ouço sirene de bombeiro, assim, encostando, né? Não, minha casa não pode me perder de vista. Eu passaria aqui 3 horas conversando com
tenho
você.
6 gatos e 2 cachorras dentro e fora o marido, então.
Mas como eu, na minha vida, não existe regras, então, assim, nada impede daqui 15 dias eu gravar de novo com você, porque a gente tem assunto, né? Ou então eu trago uma pauta bem legal para a gente também falar. Então,
Eu
assim.
acho que eu não nem vou querer esperar 15 dias, de verdade.
Sabe, a minha grande vontade é gravar podcast na mesa de um bar, bebendo, batendo papo, tipo happy hour mesmo, assim, é meu sonho, assim, sabe? Eu não sei se é possivelmente assim, né? É possível tecnicamente falando, mas seria o ideal, assim, você gravar um podcast na mesa de um bar, cara. Porque é onde você bate papo, onde a gente bebe, a gente fala bobagem.
Solta as verdades.
Exatamente,
Eu
exatamente.
acho justo. A gente já aproveita e já faz lá aquele negócio de já botar uma marquinha nos bares da Zona Sul que é nosso e ponto, acabou.
Amanhã eu estou pensando em fazer um podcast interagindo em um grupo de WhatsApp. As pessoas vão conversando comigo e eu vou trocando ideia. Ó, fulano perguntou isso aqui, eu vou falar como se o pessoal do grupo fosse meus ouvintes, né? E
Sim.
eu vou ficar, eles não vão estar me ouvindo porque eu estou gravando, né? Eu não sei, eu vou pensar numa dinâmica, mas eu quero fazer um episódio interagindo num grupo de WhatsApp. Sabe?
Muito
Falar, ó,
bom.
mandou nude aqui, vamos remover ele, fazer a rotina de um grupo de WhatsApp através de um podcast, batendo papo com a galera.
Muito bom. Eu achei bem interessante. Eu quero estar nesse grupo aí. E eu acho que você é a primeira a ser excluída.
Não, eu vou pôr, é o nome dele, na verdade esse grupo é assim, esse grupo se chamava, era um grupo de haters do mal, aí foi sair uma galera e ficou só um miolinho, que o mal tá nesse grupo, inclusive. E agora chama-se Cadelinhas do Mal. Eu vou te pular, que é muito engraçada. Você vai se divertir muito. Ele, pessoal, é muito engraçado. E você faz amigos também, né? E ajuda. E o mal também tá lá. De repente, precisar de alguma coisa, eu falo, dou um toque para ele, tudo mais, né? E é isso. Eu vou colocar você lá, porque eu gosto muito de. Eu acho assim, sabe, Aline, as coisas têm que ser simples para a gente poder fazer, senão a gente não faz. Se eu pensar no meu podcast como uma mesa com som e tal, eu não vou fazer nunca. Então, assim, eu
Exato.
tenho um jeito de fazer onde eu tiver. Eu faço no carro, eu faço agora com você, eu já vou postar direto para não depender de um editor. Quando eu
Sim.
puder e tiver uma logística possível, eu posso melhorar, mas. Eu acho que o importante é a gente fazer.
É que o impulso de fazer, tipo, te ajuda a depois, nossa, ficou legal, então vamos melhorar. Porque se você espera o timing perfeito, ele nunca vem. A gente nunca
E
vai
a
começar.
repetição faz a excelência, que chega uma hora que você não precisa nem editar, porque tá tudo muito legal, e assim vai, cara. Vamos fazer um exercício. Sabe quem é a maior youtuber do Brasil? Vai. Hoje, assim, uma grande figura feminina, acidez feminina. Vai lá no YouTube, é super fácil fazer isso. Você pode fazer isso com vários youtubers. Vai lá e configura para ver os vídeos deles do antigo para o novo, assim, do mais antigo
Sim.
para o novo. Vai aparecer o primeiro vídeo daquele canal. Você vai olhar aquele primeiro vídeo e vai dizer assim: meu, quem
Minha
é que
nossa.
viu? Que diria que essa pessoa ia chegar onde chegou. E ela só chegou fazendo aquele vídeo tosco.
Exatamente, porque alguém gostou daquele vídeo.
Então, assim, o que é assim, é isso. A gente não pode querer ser o melhor. Esse é o problema. A gente querer ser o melhor, estar entre os melhores já nos primeiros vídeos, entendeu? O Whindersson
É.
fez, durante, acho, 2 anos de canal para 100 pessoas, cara. Qualquer pessoa tinha desistido, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que faz um Whindersson da vida, sabe? Até um Felipe Neto da vida, que foi lá e criou o canal e fez o primeiro vídeo. Você sabe quando eu criei um canal? Em 2009. Se eu tivesse feito vídeo naquela época, talvez hoje eu estaria ganhando dinheiro com o YouTube, mas eu tinha sempre essa coisa, esse melindre, né? De falar, ah, eu vou fazer um vídeo, mas não vai ficar legal. Não, faz. Vai ter gente idiota que vai falar assim, pô, mais um podcast, mais não sei o quê, mais um não sei o quê.
É.
Foda-se, porque assim a vida é feita de haters também, né? Então faz parte.
Não, geralmente mais haters, né? Porque é aquela coisa.
Se você olhar para hater, cara, você não faz, você não sai de casa, você não sai da cama. Então,
O
assim.
meu querido professor Fábio Lins me falou uma coisa uma vez, e isso faz total sentido, vide o governo. Todo mundo tem um público.
Sim.
Então, independente se você faz uma bosta, se você vai lá e, tipo, joga torta, um prato de bosta na própria cara, vai ter algum idiota que vai ir lá e comentar, kkk, que da hora. Então, tipo,
É, o
tá
Danilo
tudo bem,
Gentili
se você
tem um
quer
padrão.
colocar aquilo pra fora, faz, porque às vezes a pessoa tá precisando daquele seu conteúdo. Aquilo vai fazer diferença para ela e você tá só armazenando, bota pra fora, uma hora vai melhorando, tá aí, ó. O Nerdcast que não deixa mentir, que agora a Magalu já comprou até o Nerdcast.
Então, você verdade, você tira. Aí você pega o meu, você pega o Daniel Nascimento falou sobre isso, né? Que a gente não tem que ter preconceitos para criar. E o improviso é muito isso, né? Tudo pode. O improviso
Sim.
permite até, inclusive, o erro. E o erro fica engraçado. Então, assim, essa é a grande premissa, a primeira premissa do improviso, né? O improviso você pode errar. E aí isso te dá o quê? A liberdade, porque o que tira a liberdade é o medo de errar, né?
Exatamente. E o improviso é uma paixão muito grande minha, que eu já fiz alguns cursos avulsos assim de improviso. Por eu pensar muito e muito rápido e o tempo todo essa coisa de ter hiperatividade, o improviso ajuda muito, porque as coisas mais básicas, você já processa muito rápido, aí você vai pensando além. Tipo, aquelas coisas primárias já passam, então, tipo, aí você começa a pensar, tipo, além daquilo. Não, alguém já pensou nisso, aí você vai cavando, e esse improviso te ajuda para tudo, para todas as necessidades da vida aí, que você tem que estar no dia a dia, no Brasil, haja improviso, porque senão a gente não vive.
Pois é. Mas
Cada dia é uma
assim,
surpresa.
a gente tem muito, a gente vai fazer muitos episódios juntos, porque assim, passou muito rápido mesmo, assim, tô assustada com o tempo que passou e parece que a gente está há 10 minutos
A
conversando.
gente tem que fazer um super gêmeas ativar. E aí
Exatamente.
tem que fazer sempre um
Isso é um
podcast pra gente botar a raiva pra fora.
Super Gêmeos ativar.
Tá vendo?
Mas vamos lá, vamos terminar esse podcast. Fala aí uma frase aí que você queira falar por motivo nenhum, assim, sabe? Porque não precisa ter motivo, assim. Simplesmente fala e não dê explicação. Fala tipo uma frase final aí para a gente finalizar esse podcast.
Uma frase. Vou pensar.
Pode ser qualquer coisa, assim, de alguém, não precisa ser sua, pode ser de qualquer pessoa, assim, que você sinta que você vai passar alguma mensagem, você não precisa saber explicar qual, sem explicação. Cria o quadro, citação sem explicação. Fala qualquer coisa, qualquer merda que você quiser falar, até pode ser uma palavra, assim, batata, e isso tem um significado para alguém, porque tudo tem um significado para alguém, igual a gente achou inúmeros significados nos elementos da Xuxa.
Exatamente. E aí, e também vale a entonação e o tanto que você acredita naquilo, independente se for verdade ou não. E aí, ó, a frase é essa.
Olha aí.
Amanhã, hoje será ontem. E é
E aí, isso é profundo, cara. Isso aí faz você pensar,
E
entendeu?
é uma frase para todos os dias da sua vida, independente. Você pode pendurar essa frase, é igual aquela, fiado só amanhã. Embaixo você pode colocar amanhã, hoje será ontem. E é batata, nunca vai falhar.
Então, repete de novo essa frase aí.
Fundo musical de mensagem de.
Não vai ter porque não tem edição. Então, tá.
Então imaginem uma música que combine, talvez, com uma foto do esmilinguido.
Vou cantar baixinho Lua de Cristal.
Tá.
Tudo pode ser
Amanhã,
e tiver, será.
hoje,
Sonho sempre vem pra quem sonhar.
será ontem.
Tudo pode ser.
Boa noite.
A gente é muito, muito doente, velho.
Ah,
Mas
cara, se um. Se o médico não tá acertando os meus remédios psiquiátricos, eu não posso fazer nada.
Vai para Prevent Senior, tô brincando. Não, agora vem um xingamento. Vai lá para Prevent Senior, vai lá.
Cara, olha, não ia perder.
Não, você sabe que eu tenho agora, eu vou criar agora uma frase minha, falar assim, olha, se você não tem convênio, pense que ele poderia ser Prevent Senior. Fica aí a frase.
E outra, pior ainda, não é à toa que o convênio se chama pré de presidente.
Caramba, e também tem de perecer, né?
É,
Perecemente
né?
sênior, olha só.
Prevente sênior. Quer dizer, na verdade, já diz ali, prevente, que é de prevenção, e sênior, que é de idoso. Ou seja, você vai morrer mais cedo, você nem vai chegar na terceira idade.
Tá prevenindo o idoso, ou seja, se quem prevenir idoso quer matar o idoso. Então, o
Exatamente,
próprio
que é o
nome
quê?
é o conceito da empresa.
É aquele povo que já tá num estado avançado de idade para te atrapalhar numa fila da caixa, para pegar o seu assento quando você tá cansado. Então aí vem a prevente sênior, que é prevenir o sênior, né? O senil, que é o pobre idoso, de existir. E aí com uns 40, 45 anos, você já tá
Eles
ali
dão alta pro
internado.
velho da vida, né? Eles dão alta na vida da
É,
pessoa.
eles dão alta, óbito também é alto.
Exatamente, entendeu? Eles dão alta para a pessoa voltar para as origens do além, né?
Que dia que o presidente vai ter alta, só para eu saber.
Pois é. Fica aí a pergunta para vocês aí. Eu queria parabenizar o Murilo que mandou o presidente tomar no cu. O vídeo tá lá no Murilo Couto, arroba Murilo Couto no Instagram. Maravilhoso, ele ficou muito feliz. É, deve ser libertador, né? A sensação deve ser muito boa, mas vai lá assistir o vídeo e pensa que poderia ter sido você, né? Então, se sim, o Murilo lavou a nossa alma aí. Eu gostei muito de ver aquele vídeo, eu vou ver de novo. Para toda vez que eu ficar com ódio, eu vou lá e assisto o vídeo do Murilo.
Eu mando diariamente, porém eu não tenho, né, a voz que chega até lá, então a gente une todas essas forças para chegar em alguém por um lado de ser maior.
Presidente tomar no cu, porque tem gente que gosta, sabe? Pode depender de ele, tá bom, entendeu? Eu não quero que nada seja bom para ele, nem prazeroso, tampouco prazeroso. Então, eu tenho meu receio de mandar ele tomar no cu, isso ser bom, isso é uma coisa boa, né? A gente gosta, entendeu?
A única coisa que eu desejo do fundo do meu coração é que ele seja paciente da Prevent Senior.
Muito bom mesmo.
Com
Então,
facada ou sem facada, por mim, ele pode dormir lá uns dias e a gente espera aí para
é
ver o que que acontece.
engraçado, né? Na hora que ele levou a facada, ele não foi pro Prevenção, ele foi pro outro, né? Pro Alberto Einstein, né? Mas enfim.
É, pro pobre do pobre do Einstein, que o gênio e o louco. E
É.
junta tudo
Putz.
e.
Essa menina é muito inteligente, gente. Olha só. Gente, por favor, se vocês fizerem um texto maravilhoso, chama a Aline, porque, meu, eu recomendo a Aline aonde eu puder. E eu sei que um dia, você, ó, pode anotar e me cobra. A gente, essa menina vai assinar um
É,
roteiro.
cobra ela, porque.
Porque eu quero gente boa trabalhando, porque eu vejo muita gente ruim. Eu olho assim e falo assim, caralho, Aline Lima lá, meu, eu podia fazer 10 vezes melhor isso aqui. Mas,
Tá vendo?
Aline, a gente
Eu
tá no
também fico
caminho,
pensando
tá,
nisso.
amiga?
Glórias, que bom, porque a minha referência é você, né, mulher? Tô
Ah, com
aí.
certeza. Onde eu puder te
Começo.
puxar aí para projeto aí que surgiu, eu vou te puxar. Ela já está me ajudando numas coisas bem legais aí, depois a gente divulga.
Tamo forte.
Mas a Aline, eu realmente eu vou falar para vocês. Eu recomendo ela se os melhores projetos também, que a gente às vezes recomenda os nossos amigos, depois os meninos entram numa roubada, né? Já aconteceu isso também, então eu não quero botar amigo em roubada, mas eu quero ela assinando o roteiro e ela vai assinar. Eu quero
Quero,
ela. Escreve
nem que eu
aí, ela vai
falsifique a
escrever
assinatura,
como
mas eu
tá.
vou assinar.
Com certeza, Aline.
E
Mas eu vou
outra,
finalizar
eu vou
aqui.
deixar outra frase aqui, que aí, além de motivacional, vai me ajudar com todo esse peixe vendido aí. Procura-se vaga, ganha-se bem.
Muito bom, muito bom, muito
E
bom, muito
aí
bom.
é com isso que a gente se despede.
Tá bom, Aline, muito obrigada por esses 74 minutos e 24 segundos do seu tempo para a gente jogar conversa fora e não, pra você ver, a gente jogou conversa fora e não acabou o assunto.
Não
Então,
acaba, é como nave da Xuxa. Não tem fim. Ele vai vagando pelo universo, igual a nossa brisa e a nossa conversa, e vai além. E é isso
Gente,
daí.
ainda a gente vai ter outros papos aqui com a Aline. Vai ser a temporada 2, a Aline, a Beth e a Aline, a temporada 2 ainda, tá bom? Então,
É,
assim,
o Super Gêmeos
agora.
ativar.
Ah, é verdade. Beijo, Aline. Boa noite para você, que agora são 0h23. Olha só, a menina podia estar dormindo, tá conversando comigo. Eu vou.
Você acha que eu vou dormir, jurou? Eu tô
Vou pegar o
adorando.
que sobrou da minha casa, porque me ausentei por 75 minutos. Eu não sei o que aconteceu lá fora, porque eu tranco tudo. Eu fico trancada no quarto gravando. Agora eu vou lá ver o que sobrou.
Tá, qualquer coisa, se sua vizinha, é só me falar que em 10 minutos eu chego aí.
Com certeza. Aline, um beijo para você,
Um
tá bom? Muito
beijo,
obrigada
amiga.
mesmo.
Muito
E
obrigada. Beijo para
uma Beth
todo mundo.
concluído com êxito. E esse está maravilhoso, hein, gente?
Uhul!
Até a próxima!
Falou, até!